As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um militar com idade aproximada aos 30 anos ficou em estado considerado como grave na sequência de uma explosão que ocorreu no polígono militar de Tancos, concelho de Vila Nova da Barquinha. O alerta foi dado pelas 15 horas desta segunda-feira. Por aquilo que a ERT apurou, a explosão terá ocorrido numa viatura na área das oficinas. Esta ocorrência obrigou à mobilização de 13 operacionais, 3 veículos de apoio e ainda de um meio aéreo entre bombeiros barquinhenses e viatura médica de emergência e reanimação do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O homem de 33 anos, que foi apanhado pela Guarda Nacional Republicana de Tomar em pleno IC9, acabou por ser conduzido ao estabelecimento prisional de Lisboa para cumprir pena de prisão efetiva, tendo em consideração mandados de detenção que estavam em curso relativos a roubo, furto e tráfico de droga. Recorde-se que esteve em causa uma detenção no âmbito de furto de veículo, sendo que a patrulha da GNR foi alertada para a situação e conseguiu interceptar o indivíduo, que deixou o carro e encetou uma fuga apiada. O homem foi depois presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi decretada a medida de apresentações periódicas às autoridades, apesar dos antecedentes criminais por sequestro, roubo qualificado, furto qualificado, tráfico de estupefacientes, posse de arma proibida, ofensa à integridade física e condução sem habilitação legal. No entanto, ao ser dado cumprimento a 3 mandados de detenção pendentes, o indivíduo acabou mesmo por ser conduzido ao estabelecimento prisional de Lisboa para cumprimento de pena. Tem havido registro no Conselho de Tomar, assim como na globalidade do Médio Tejo, para transtornos relativos ao funcionamento da plataforma para autorização de queimas de sobrantes, precisamente na aplicação disponibilizada pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Aliás, estes constrangimentos têm obrigado mesmo ao adiamento de algumas dessas atividades agrícolas, isto porque os pedidos solicitados não estão a ter o devido seguimento. Tenha presente que, caso se depare com as mesmas limitações, não pode, dessa forma, realizar a queima de sobrantes pretendida, sob pena de incorrer na prática de incêndio rural, punido com pena de prisão.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aponta para uma taxa de 1,5% de derrama para 2024, precisamente o máximo definido por lei. Isto para empresas com valor anual de faturação superior a 150 mil euros. Abaixo deste montante, o executivo do PS pretende colocar em prática 0,75%, sendo que as empresas que faturam menos de 50 mil estão isentas de qualquer pagamento. Este foi um dos assuntos da recente reunião da Câmara de Tomar, altura em que o PSD votou contra, desde logo por pretender que a isenção fosse concedida a todas as pequenas e médias empresas. Tiago Carrão, vereador, recorda que esta pretensão da Câmara foi chumbada pela Assembleia em 2022 e que, por isso, o Executivo deveria ter tirado ilações. Ficaram dúvidas sobre a cobrança em curso durante 2023 e uma provocação em relação à realização de festas.
A derrama aprovada para o ano 2022, na altura, previa a isenção das empresas com porque foi aquilo que foi acordado em Assembleia Municipal, previa a isenção das empresas com volume de faturação inferior a 150 mil euros. Em 2023 tentaram cobrar, e isso não foi possível pela Assembleia Municipal, foi reprovado na Assembleia Municipal e, portanto, aplicava-se a do ano anterior. Mas se vamos ver aquilo que está no site do município, não refere isso. E isso é que eu acho que é muito estranho. No site do município nós vemos que a derrama apontada fala apenas no 1,5%. Ao contrário do que tem em 2022, que fala na isenção para negócios inferiores aos 150 mil euros. E se formos ver o ofício da Autoridade Tributária, que está no site e que foi aquele também que nos enviaram, parece que o município de Tomar, onde indica apenas 1,5%. Por isso o que eu queria perceber concretamente era, em 2023, ano que estamos agora a terminar, que derrama é que foi cobrado às empresas com menos de 150 mil euros? Foi respeitado a rejeição, o chumbo na Assembleia Municipal, ou não? Essa é a primeira questão. E depois, sobre aquilo que agora apresentam aqui, obviamente que nós mantemos a nossa posição. Não nos faz a nosso sentido penalizar as empresas com volume de faturação inferior a 150 mil euros. Estamos a falar essencialmente das pequenas e médias empresas, do comércio local. O ano passado não tiveram a proposta aprovada e acho que deviam ter tirado conclusões disso. Não o fizeram. E aqui estamos a falar de abdicar de uma receita na casa dos 30 mil euros, o que numa receita de 640 mil euros não é por aí mais. Em contrapartida, apoiavam-se 300 empresas. Nossa, presidente, olha, é menos uma festa e apoiam-se 300 empresas.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, respondeu à provocação relacionada com as festas, ao mesmo tempo que disse que o valor cobrado neste ano traduz a realidade de 2022.
essas afirmações assim que podem cair bem, é menos uma festa e tal. Nas tais festas que o senhor afirma, também se apoia muitas empresas, direto ou indiretamente até, porque a generalidade desses eventos distribui também muito dinheiro na economia local e contribui para muitas empresas de economia local também quando se traz pessoas à cidade e ao concelho. Do que creio e julgo saber, o que está efetivamente em vigor é apenas a taxa de 1%, porque creio, portanto, em 2022 a deliberação da Assembleia não era válida, porque a Assembleia só pode votar a favor ou contra, não pode alterar. Aquilo que ficou foi esse valor. O ano passado, ao não ter sido aprovado, manteve-se o do ano anterior. Creio que é isto, e pelo menos é essa a informação que disponho. E, portanto, aquilo que pretendemos é que efetivamente passe a existir, que é aquilo que atualmente não existe, a redução abaixo da faturação dos 150 mil euros, a redução de 0,75%, que atualmente não existe.
Câmara de Tomar se pretende aplicar uma taxa de 1,5% para a derrama em 2024. O assunto irá agora ser analisado pela Assembleia Municipal.
Rádio R, informação.
O Conselho de Tomar, assim como a globalidade do Médio Tejo, tem acordado no decurso dos últimos dias com o nevoeiro intenso fenómeno atmosférico que também se faz sentir durante a noite. Nesse sentido, foi particular para os automobilistas, é necessário terem atenção um conjunto de conselhos para minorar esse fator de risco. Desta forma, a Guarda Nacional Republicana aponta para a verificação de que todo o sistema de iluminação e sinalização do veículo está em boas condições de funcionamento, para além do aumento da distância de segurança em relação ao veículo da frente. Os automobilistas devem ainda diminuir a velocidade e circular com os faróis de nevoeiro ligados. Verifique também o limpa-parabrisas e o estado de conservação das escovas. O executivo da Câmara de Orange esteve de visita às obras de requalificação da Estrada de Minde, um dos principais acessos à cidade de Fátima. Está em causa um investimento na ordem dos 3 milhões e 200 mil euros, intervenção que incide numa extensão de aproximadamente 4 quilómetros e contempla a criação de percursos pedonais e cicláveis, assim como o melhoramento da circulação rodoviária com o aumento da plataforma viária, requalificação dos pavimentos e sinalização, bem como a renovação da rede de abastecimento de água e drenagem pluvial, ou seja, uma necessidade de há muito e que agora ganha contornos de realidade. Importa recordar as recentes declarações do Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Orém, que reforçou estar em causa um investimento do município.
Uma obra que era reclamada há décadas pelas pessoas desta zona e por todos aqueles que aqui chegam. É uma zona, uma via que está em muito mau estado, mas que não foi possível de requalificar antes, porque tivemos que primeiro executar a rede de saneamento, que foi feita terminou o ano passado, e só a partir daí é que podemos aqui intervir. E portanto é uma obra que tem um custo aproximado de 3 milhões e 200 mil euros, totalmente suportado pelo orçamento municipal, portanto não há qualquer financiamento. Como disse, uma obra que era muito necessária e que está hoje finalmente em curso e que pensamos estar concluída a meados do próximo ano.
Obra de requalificação Estrada de Minde, Conselho de Orém, Câmara, investe 3 milhões e 200 mil euros.
Rádio L, a primeira a informar.
Mação prepara-se para ter em 2024 o maior orçamento de sempre. Está em causa um valor na ordem dos 22 milhões de euros, numa projeção já aprovada em sede do Executivo Camarário, sendo que, agora, tem a palavra a Assembleia Municipal. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, em entrevista à ERTE, olhou para a realidade desejada para os próximos 12 meses, apontando a habitação a custos acessíveis, ainda a requalificação dos centros históricos e a área da floresta como os grandes objetivos a ter em consideração.
Para 2024, a Câmara Municipal de Mação vai ter o maior orçamento de sempre. Já foi aprovado na passada quarta-feira, em sede de reunião de Câmara, um orçamento para já de 17 milhões de euros, mas que terá incorporado o saldo de gerência, que prevemos seja superior a 3 milhões de euros, bem como um contrato que vamos estabelecer, provavelmente neste ano, com o Iru, para mais construção de mais habitação, custos acessíveis. Portanto, tudo isto fará com que possamos vir a ter um orçamento na casa dos 22 milhões de euros, o que é um orçamento para a nossa realidade um pouco acima daquilo que é habitual e que tem como grandes linhas mestras, digamos assim, ao projeto estruturantes, já falei da habitação, da habitação a custos acessíveis, tem aqui um peso importante. Também a reabilitação, o início da reabilitação da Vila de Mação, do centro histórico da Vila de Mação. Também a requalificação do centro histórico de Cardigos, o início da construção do núcleo museológico em Eventos, bem como a finalização de alguns projetos na área da floresta no âmbito do PDR. E, portanto, neste sentido, tudo conjugado, digamos assim, temos um orçamento nesta ordem de grandeza e penso eu que tem aqui muitas traves mestras daquilo que deve ser a política da Câmara Municipal de Mação para os próximos anos e que fica, digamos, uma linha condutora, se assim posso dizer. A reabilitação dos centros históricos destas duas localidades são importantes por tudo aquilo que nós temos feito ao longo deste mandato e penso que iremos concluí-lo deste ponto de vista. A parte florestal, que vamos também terminar, e o processo das AIGPs que está em curso, vai perdurar, esperamos nós, para os próximos anos, para tornarmos aqui um território mais resiliente, um território que possa efetivamente ser resistente aos fogos, mas mais do que isso, possa ter uma paisagem perfeitamente sustentável. Mantivemos a aposta na cultura, com a construção do núcleo museológico nos Eventos, muito ligado à arte dos presuntos, àquilo que é a nossa tradição que temos há décadas neste concelho, e por fim, já referi a questão da habitação, que é focal, que seja devidamente resolvida no nosso concelho. A nossa habitação não se esgota aí, porque estamos neste momento num processo também de aquisição de terrenos para podermos instalar mais empresas. Nesse sentido, estamos a concluir negociações com proprietários para recebermos no nosso concelho um investimento avultado de uma empresa ligada precisamente aos presuntos, na casa dos 15 milhões de euros, e que ficará instalada junto à entrada de Mação entre Mação e o nó da A22.
Câmara de Mação aponta para 2024 aquele que será o maior orçamento de sempre. Está em causa um valor na ordem dos 22 milhões de euros.
Rádio Web, informação.
O Sporting de Tomar conseguiu o resultado mais volumoso dos 32avos de final da Taça de Portugal ao vencer por 1-19 no Reduto do Estreito. Como o resultado demonstra, os Leões, que são os detentores da prova, levaram o jogo a sério e não deram qualquer veleidade ao adversário. Ainda nesta eliminatória, a ACR Santa Cita, o outro emblema tomarense na competição, não teve argumentos para o primo divisionário Hockey Clube de Braga, que venceu por 1-13. Quanto aos outros ribatejanos, União do Entrocamento e Tigres de Almeirim venceram os seus compromissos e garantiram a passagem à próxima ronda. Vamos então aos resultados, que envolvem jogos das equipas do distrito. Estreito 1, Sporting de Tomar 19, Beja 3, União do Entrocamento 7, Tigres de Almeirim 2, Infanta de Sagres 0 e Santa Cita 1, Hockey Clube Braga 13. O União de Tomar perdeu diante do Sertanense por 2-1 em jogo da 12ª jornada do Campeonato de Portugal. Os nabantinos deixaram fugir um empate mesmo à beira do fim, num filme já visto noutros duelos e que explica, em parte, o atual último lugar. Tem faltado algo mais aos unionistas nas pontas finais. Ainda nesta ronda, a União de Santarém não foi feliz nos Açores, onde esteve até a vencer por 0-1. Só que uma expulsão e consequente penalti deitaram tudo a perder. Os escalabitanos estão a ficar longe do objetivo assumido de chegar ao primeiro lugar. Vamos aos resultados. 12ª jornada. Lusitânia dos Açores 3, União de Santarém 1, Sertanense 2, União de Tomar 1, Fontinhas 0, Alverca B 1, União 1919 1, Marinhense 1, Gouveia 0, Benfica de Castelo Branco 0 e Cernache 0, Peniche 1, Paralenche do Rabo de Peixe 1, Mortágua 1. Na frente, Alverca B 20 pontos, segundo Lusitânia dos Açores, Sertanense, União 1919 com 18, quinto Peniche com 17, 6º Benfica de Castelo Branco com 16, 7º União de Santarém e Marinhense com 15, 9º Mortágua 14, 10º Cernache e Rabo de Peixe com 13, 12º Gouveia com 11, 13º União de Tomar e Fontinhas com 10 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ferreira do Zezer é líder isolado da primeira distrital da Associação de Futebol de Santarém depois de vencer em Orém e de beneficiar do empate do Abrantes e Benfica em Corus. Os ferreirenses têm agora mais um ponto do que o Fátima, que subiu ao segundo lugar após golear o Forense. Já o Fazendense ultrapassou o Moçarriense e continua de olhos colocados no topo. Registo foi ainda nesta ronda para a vitória do Samora Correia diante de um Torres Novas em crise e para os 8 golos marcados pelo Salvaterrense frente ao cada vez mais aflito Vasco da Gama. Cartaz Riacho e Mação conseguiram, por sua vez, boas vitórias. Recordar-se os resultados, 13ª jornada, Oriense 0, Ferreira do Zêzere 2, Salvaterrense 8, Vasco da Gama 2, Amiense 1, Mação 3, Moçarriense 1, Fazendense 2, Cruxense 0, Abrantes e Benfica 0, Fátima 5, Forense 1, Torres Novas 0, Samora Correia 2 e Cartacho 1, Alcananense 0. Na frente, Ferreira do Zêzere, 32 pontos, segundo Fátima com 31, terceiro Abrantes e Benfica com 30, quarto Fazendense 28, quinto Samora Correia com 23, sexto Cruxense com 21, sétimo Torres Novas com 19, oitavo Alcananense com 18, nono Salvaterrense e Mação, 17, décimos primeiros Cartacho e Moçarriense com 14, décimos terceiros Amiense e Forense com 9, décimo quinto Oriense com 8, décimo sexto Vasco da Gama com 1 ponto.
Rádio Air, informação.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com o padre Rui Terezo.
Na crónica de hoje, partilho convosco duas grandes preocupações. Desculpai usar este termo. Duas grandes guerras estão a acontecer neste momento no nosso mundo. A guerra das armas e a guerra do clima. Está a decorrer no Dubai a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. E o desafio, todos nós sabemos qual é. O desafio pelo ambiente, o desafio pela paz, convoca-nos o Papa Francisco. Na mensagem que enviou para esta conferência sobre as alterações climáticas, diz assim o Papa Francisco: urge que as religiões, sem cair na armadilha do sincretismo, deem o bom exemplo de trabalharem juntas, não para os próprios interesses, nem para os interesses de uma parte, mas para os interesses do mundo. Entre estes, os mais importantes são a paz e o clima. Sim, trabalharmos juntos as religiões, mas trabalharmos juntos a sociedade de hoje, em prol da paz, que tanto faz falta e tanta divisão, destruição e mortandade é provocado pela guerra. Mas também não podemos ser inocentes. A outra guerra que temos que combater a todo custo são as condições climáticas, de forma especial as alterações que está a acontecer. Não podemos levar isto de ânimo leve. É preciso o contributo de todos nós. Eu sinto isso em primeiro lugar, contribuir para a paz, contribuir para a casa comum que nós temos que cuidar e tratar. A outra frase que me tocou muito diz assim: sempre que se tem pensado a doutrina social da Igreja ou do pensamento social cristão sobre este tema da ecologia, tem aparecido, mas acho que ainda não suficientemente e se calhar muito conotado, quase com tonalidades de esquerda, o que é no mínimo muito estranho. Isto não é uma questão de esquerda ou de direita. Deixar-me dizer, não é uma questão de política, não pode ser uma questão de interesses, mas todos juntos, religiões, governantes, todas as instituições, temos todos nós contribuir para acabar, combater a guerra das armas e ajudar-nos a ter uma casa comum, a ter um mundo melhor, com condições climáticas para as gerações futuras. Um outro aspecto desta minha crónica que estava a partilhar convosco foi a paróquia de Albuveira, aqui da nossa vigaria, do nosso Conselho de Tomar. Sim, a paróquia de Albuveira celebrou 520 anos, desde que a igreja matriz paróquia, mas já existia muito antes, como uma capela em honra de São Pedro. Isto faz-me ver a nossa região aqui, a nossa periferia, na nossa cidade de Tomar, o nosso Conselho, faz-nos perceber o amor, a devoção, sempre presente nestas terras, envolvidos pela fé, mas uma fé envolvida por pessoas que trabalhavam o campo, pessoas humildes, pessoas pobres, pessoas dedicadas, dedicadas ao outro, dedicadas ao serviço a Cristo. 520 anos não são 20 dias, 20 anos significam muitas gerações em gerações. Quero aqui ter presente todas essas pessoas, dessas terras, ao viver em volta, que ali iam rezar, dobrar, mas acima de tudo, todas aquelas gerações que passaram ali em Albuveira, todos aqueles que contribuíram. Hoje somos nós a fazer história, a fazer memória viva daqueles que já, antes de nós, passaram aqui neste mundo. É uma grande riqueza, um momento e uma graça. Por fim, tivemos este domingo, que acabou de passar, 45 entre jovens e adultos que fizeram o Crisma. Fazem muita pergunta: onde é que andam os jovens depois da Jornada Mundial da Juventude. Mas eu tenho que fazer outra pergunta. Já haviam jovens antes da jornada? Já. Já haviam jovens empenhados nas paróquias? Já. Queremos reduzir tudo? Onde é que andam os jovens? Olhem, no Crisma. Tantos destes jovens fizeram uma caminhada de catequese 10 anos. E tantos deles estão empenhados. Acólitos, catequistas, leitores, escuteiros. Por isso a Igreja tem jovens. Temos que a todos saber acolher a Igreja e a sociedade de hoje, as instituições, acolher e valorizar os seus jovens e as suas famílias. Por isso, uma grande palavra, uma grande gratidão a todos os nossos jovens, seja na Igreja ou sejam noutras instituições, noutras dimensões, dão o seu compromisso, o seu contributo como voluntários, ajudando a construir uma sociedade melhor. Saibamos apoiar os nossos jovens nos dias de hoje.
Padre Rui Terezo, aqui com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.